Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje em destaque não temos atletas, treinadores, treinadoras ou dirigentes, não temos protagonistas do desporto, mas sim uma pessoa que costuma falar sobre esses e essas protagonistas do desporto. É jornalista e comentador desportivo e venceu com a obra Viagens Sem Bola a mais recente edição do Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Undina Braga, atribuído pelo Júri da Associação Portuguesa de Escritores e que foi entregue esta sexta-feira na Câmara Municipal de Braga. O convidado do Rumo Desportivo desta semana é o Rui Miguel Tovar. Rui, bem-vindo, desde já, ao Rumo Desportivo.
Obrigado.
Quão gratificante e agora, eu diria em jeito de provocação contraproducente, é um jornalista desportivo ganhar um prémio de literatura.
É engraçado. Eu sempre sonhei com este livro, escrever um livro sobre viagens, porque sempre achei mais estimulante escrever sobre viagens do que escrever sobre o futebol, porque o futebol pode ser uma hora e meia, pode ser mais, mas uma viagem é muito mais que isso, é muito mais rico. Tem muito mais aliciantes à volta e a verdade é que em todas as viagens que faço, mesmo aquelas de comboio dentro do país, estimulam-nos a mente, ou seja, eu posso estar em Lisboa meio ano fechado em casa ou fechado em Lisboa e não ter ideia nenhuma, mas basta-me sair, apanhar um comboio e de repente o olhar para a paisagem, o estar sentado, mas viajar, mas deslocar-me, faz-me pensar em ideias, refresca-me a cabeça.
E tem essa necessidade de partilhar com os outros aquilo que está a sentir, aquilo que está a viver nessas viagens?
Sim, gosto muito dessa parte, que era um tema de discussão com o meu pai, discussão, debate, que o meu pai dizia, tens a mania de dar tudo o que tens aos outros. Os almanacs eram isso, né? Era eu recolher a informação de todos os jogos do Benfica, do Sporting, do Porto, da seleção, o que fosse, e depois escrever, que é uma grande trabalheira, né? Recolher e escrever. São dois atos bastante...
Simplificar a informação para que os outros e as outras possam receber essa informação.
E
em
o meu
condições.
Pai era. E o meu pai fazia confusão. Pá, porque é que perdes tempo com isso? E eu, pá... Porque gosto mesmo de dar essa informação, acho útil, mesmo que às vezes tenha erros, porque são muitos jogos e o cansaço depois também acaba por te trair. Mas nas viagens o prazer é maiúsculo, é maior ainda, porque tem a ver com os nossos sentidos, não é estar parado à frente na hemeroteca a recolher informação, é estar a olhar para um monumento ou assistir a uma situação caricata num restaurante ou na rua, e então escrever sobre isso sempre me deu mais gozo do que o futebol. Claro que o futebol é uma parte essencial da minha vida, pela mão do meu pai, mais uma vez, e não só, e do meu avô, que era de Bolonenses, então essas memórias também são boas para partilhar, e para a semana o Benfica vai jogar em Barcelona e eu lembro-me de um tio meu levar-me a um Bolonenses Barcelona no Restelo, para a Taça UEFA, e são essas memórias quando falamos Barcelona, eu lembro-me aí para esse jogo, para fui lá ver e tal, ganhou 1-0 o Bolonenses com um gol de uma poata, e são essas histórias que nos fazem recuar no tempo e pensar no meu tio, no meu primo que estava lá, no meu pai, no Restelo, no que era o ambiente do Restelo comparado com o ambiente de agora, no que era o Barcelona de antigamente com o Barcelona de agora, portanto, depois de tudo, é um zig-zag de informações que a mim me dá muito prazer.
E o Rui Miguel Tovar venceu a quarta edição do Prémio de Literatura de Viagens Maria Undina Braga. Sucede a Paulo Moura, Afonso Cruz e Alexandra Lucas Coelho. Uhum. Qual é a sensação de estar englobado num plantel destes?
Sinto-me honrado por estar junto desse Dream Team. Também tinha chegado à conclusão quando me telefonaram a informar do prémio. Fiquei perplexo porque para mim o prémio já era escrever o livro. Já estava muito contente por o livro ter sido publicado. Primeiro por ter sido idealizado, depois por ter sido publicado. Gostei da arte final, portanto, quando vi o livro na mão fiquei imensamente satisfeito. E quando recebi o telefonema fiquei perplexo. Fiquei a olhar assim para o vazio, a pensar, a tentar beliscar-me sem me beliscar. Como assim? Um prémio? Eu nem sabia que estava em concurso, não tinha essa noção.
Não foi o Rui que se candidatou.
Não. Portanto, não tinha essa noção, fiquei muito contente porque sempre desejei escrever um livro sobre viagens, mas nunca pensei em ganhar um prémio com isso. Para mim, lá está, o prémio era escrever o livro. E quando o Francisco José Viegas, o editor da Quetzal, me lançou o desafio durante um almoço, mais um almoço, fiquei... Isto é o meu sonho, é de alguém convidar-me para escrever sobre viagens e não sobre futebol. Uma coisa é futebol, que é bom, mas já é batido, já é comum as pessoas falarem, olha, que tal fazer um livro sobre isto? Bem, é uma boa ideia, bora lá. Agora, sobre viagens era uma coisa que eu julgava que nunca iria ouvir e que de repente ouvi, e depois quando fiz o livro gostei do efeito do livro e mais ainda gostei desse telefonema.
Viagens sem bola... Ao longo de 171 páginas, as leitoras e os leitores são convidados a viajar por 30 cidades de várias partes do mundo, em que, lá está, o foco principal não é o desporto, mas sim tudo o que se passa à volta dele. De que forma é que a influência que tem como jornalista desportivo foi moldada para que isto fosse um livro, lá está, e não uma notícia ou uma reportagem jornalística?
Bom, eu acho que nunca tive, desde cedo, desde que entrei no Record, em 95, nos primeiros anos, eu tinha uma noção diferente do jornalismo, porque eu nunca tinha estado numa redação, portanto não sabia o que era viver o jornalismo, e comecei a cometer muitos erros primários, porque tinha 18 anos e porque era cabeça no ar, não é? Então cometi erros que agora, quando vejo, acho inadmissível e achava-os inadmissíveis também nesse período, porque eram erros de desatenção. Portanto, não era uma pessoa muito atenta e julgava que o jornalismo era mais resultadista do que fantasista. E essa visão eu mudei-a ao longo dos anos, tornei-me menos factual, ou melhor, comecei-me a interessar mais pelo que estava à volta do jogo do que propriamente pelo jogo. Viajar é bom, é a coisa que mais gosto de fazer, e portanto o jogo é só uma desculpa para viajar e não o contrário. Eu não viajo para ver o jogo, eu vou ver o jogo para viajar.
Mas sinto um bocado essa necessidade, estando agora numa certa cidade, pela primeira vez, eventualmente, não desperdiçar a oportunidade,
claro,
de viver
sim.
O desporto local.
Gosto disso, sobretudo em países que não me dizem nada ou que não têm o futebol como desporto rei. Os Estados Unidos é isso.
Exatamente, o caso das Maldivas foi o primeiro que retrata neste livro. Portanto, não tem qualquer, ou não faz qualquer distinção entre ver um jogo da Liga dos Campeões
nada.
Ou um jogo da qualificação
não,
asiática,
não,
neste
não,
caso.
Não, para mim, quanto mais mundano, melhor. Ou seja, prefiro passar um fim de semana a ver o Oriental e o Serpa, e eu estou a falar do Serpa porque este fim de semana há um Serpa Estoril às 11 da manhã, domingo, para a taça, do que ir ver o Sporting Varzim ou o Paços Benfica, não me diz nada. Ir a Paços Ferreira, já lá fui, e pronto, e está feita a experiência. Tenho mais gozo em ir a acordar de manhã, ir a Serpa ver às 11 da manhã o Serpa Estoril, e se tiver tempo, à tarde, ir à Tapadinha ver o Atlético Oriental. Portanto, são propostas que me dão mais gozo, porque partem de estado de espírito e de clubes que não são tão falados, mas que são muito interessantes de ver e de estar lá no sítio e de conviver com as pessoas. Acho que há mais o futebol é mais genuíno nessas paragens do que numa primeira divisão. É claro que se formos a Moreira de Cónegos e a Passos Ferreira e a Vizela, encontramos um futebol ainda muito genuíno, se formos para a bancada certa. E eu já vivi isso há pouco tempo, até num Famalicão Estoril, e delirei. E era a segunda divisão, segunda à noite. Ao mesmo tempo estava a dar na Sport TV um jogo decisivo do campeonato inglês, acho que era o United City, ou City-Chelsea, e o estádio do Famalicão estava cheio, ou seja, as pessoas preferiram ver o clube da sua terra do que ficar na televisão a ver
um jogo mais mediático.
Um jogo mais mediático. E eu gostei da vibração dos adeptos nessa noite. E é isso que eu procuro quando vou à Tapadinha, quando vou ao Carlos Salema, que é a casa do Oriental. Gosto de sentir a vibração das pessoas, mesmo que eu esteja lá como elemento neutro. Para mim, tanto me dá se é empate, se é vitória, se é derrota. Não estou para aí virado. O que gosto mesmo é de sentir a emoção à minha volta.
Mas não tem a necessidade, aqui mais como jornalista ou analista desportivo, de saber ou conhecer todos os jogadores que estão em campo?
Não tenho isso.
Nunca teve essa necessidade?
Não, nunca tive. Isso é a minha grande falha. Eu já que estou em Braga, aproveito para falar do Rui Malheiro, né? Que vive cá. O Rui Malheiro, eu se estiver a ver um jogo com o Rui Malheiro, eu ao fim de 2 minutos... eu cheguei à conclusão que não percebo nada de futebol, porque o Rui Malheiro aos 2 minutos já percebeu como é que joga o lateral esquerdo e porque o extremo direito não está a atacar. E eu fico a olhar para ele, para a televisão, assim meio tímido. Pô, eu não percebi isto ainda, não é? Não,
Rui Malheiro, que é também comentador da RTP.
Exatamente,
como
sim. Ou seja,
Miguel Tovar.
Eu ao segundo minuto ainda não percebi quem é o lateral esquerdo, e ele já está com aquelas coisas, pá, não sei o quê, porque o médio centro está a baixar mais. E eu fico fascinado com isso, mas não é o meu mundo, não é a minha maneira de ver o futebol. Eu não vou ao estádio à procura disso. Eu quero ir ao estádio, a bola. E há pouco tempo estive num Porto Milan, da Liga dos Campeões, e estava interessado no Ibrahimovic, que foi suplente, portanto, primeiro aqueceu.
Dizem que é a última rockstar do futebol.
Sim, seguramente será, acho que sim. E eu estava a vê-lo na linha de aquecer, ver como é que era o seu aquecimento, e o jogo estava a correr no outro lado. Portanto, não tenho necessidade de ver de onde está a bola e onde estão os jogadores. Vou à procura de uma referência. Lembro-me do Brasil-Espanha, final da Taça das Confederações, do Maracanã, 2013. E foi o primeiro Júlio César Casillas. Estávamos longe de pensar que os dois iriam estar no Benfica-Porto, não é? Estava Brasil-Espanha. E eu sempre cultivei uma preferência pelo Casillas, porque cresceu muito cedo no Real Madrid, e estava mais atento a ele quando a bola estava na área do Brasil. Portanto, não havia perigo iminente, mas eu estava tipo a olhar para ver como é que o Casillas reagia, se estava fora da área, se estava dentro. E esses pormenores, da meio do jogo, fascinam-me. Não fico o jogo todo a olhar para o Casillas.
Mas não fico incomodado se perder um golo?
Epá, acho que isso nunca me aconteceu, também não sou assim, também não sou assim tão distraído.
Não é esse ponto.
Mas,
até com o broá do estádio percebe-se. Sim, para
não,
lá para
não. O broá do estádio é a melhor coisa, juntamente com o caminhar para o estádio e perceber que estás perto através das torres de iluminação. Mesmo que não estejam iluminadas, tu começas a perceber.
Sente-se
as torres.
Sente-se uma aura especial.
Sente, sim. Muito, muito especial, adoro isso. Eu lembro-me de uma sensação única que foi em Milão, nunca tinha ido a Milão. Acho que fui ver nesse dia, foi o Milan Rosa para a Taça UEFA, estava lá o Rui Costa ainda no Milan. O Milan perdeu nesse dia 1-0, mas ganhou nos penaltis. E lembro-me de estar no autocarro cheio de adeptos do Milan, autocarro comum, da Carris, digamos, e de repente o autocarro dá uma curva, dá duas, é a terceira curva. Pá, vejo o estádio e o estádio parece uma nave espacial. À noite, de facto, todo iluminado. E lembro-me de ficar, estava longe ainda. Ai, mas isto é espetacular. E depois, anos depois, essa sensação repetiu-se em vários estádios. Mesmo, por exemplo, o do Fontelo em Viseu, para ver o Lusitano Vilmoinho Sporting, que acho que foi o jogo de estreia do Marcelo Kaiser. Lembro-me de termos estacionado o carro muito longe. Estava a chover a potes. E andarmos a pé, de repente, pá, vejo as torres, aí, pá, estamos perto e tal, espetacular. Depois estamos a aproximar. E o estádio Fontelo é um estádio muito particular, porque é num parque desportivo, então é muito bonito entrar, no parque e depois ir a caminhar no meio de árvores de verde.
Ver aquela zona verde em direção a um retângulo verde.
Exatamente.
Que é aquilo que chama naturalmente os adeptos. Ao longo deste livro, e para se perceber também que há muitas referências além do desporto, desde referências culturais, artísticas, gastronómicas e até políticas, é uma forma também de mostra que é possível associá-las ao desporto. Eu vou dar apenas um exemplo, também para não estarmos aqui a contar tudo, a propósito de um jogo do Europeu 2012, Polónia-Grécia, isto na Polónia.
Sim.
Diz o seguinte: cá, como aí, há quem não gosta de Sócrates. Isto tendo em conta que o Sócrates Papastatopoulos, que era aquele nome complicado de dizer, um atleta grego, tinha sido expulso nesse encontro do Europeu.
Sim.
Mas sentiu ou teve essa ousadia de fazer aqui uma,
claro,
uma analogia ao político português.
Sim, sim. Lembro-me disso porque nesse dia eu não me sentia. O jogo era à noite, era o jogo de abertura do Europeu, era o Fernando Santos, treinador da Grécia.
Sim.
E eu lembro que o editor do I, do Desporto do I, era o Rui Pedro Silva. E ele perguntou-me se eu queria fazer o jogo. Eu disse: é pá, não, eu vou lá como espectador, prefiro guardar-me para os Jogos de Portugal. Que eram todos na Ucrânia. Ah, ok. Mas quando foi expulso o Sócrates, deu-me uma vontade de escrever o texto com base nisso, né? Tipo, deu-me um clique. Ei, pai, se eu escrevesse o texto, começaria assim e tal. Mas já fui tarde, né? Já tinha dito que não, portanto já havia uma pessoa que estava na redação a ver o jogo e que estava mais atenta aos pormenores do que eu. E eu pensei, mas e nem de me vingar isto e nem de vingar desta ideia num sítio. Foi num livro. Pronto.
De uma forma muito maior. Num jogo dos Los Angeles Lakers. E aqui dá para também para perceber que quando se fala de desporto não é só de futebol. Eu creio que foi na zona dos balneários, uhum. Houve uma interação, uma troca de olhares com o Kobe Bryant, que deixou recentemente.
Sim.
E até uma conversa com o Saša Bojačić.
Bojačić, sim.
E na altura era companheiro de equipa do Kobe Bryant. E o motivo desta troca de olhar, desta conversa, foi porque o Rui Miguel Tovar tinha uma camisola do Inter de Milão.
Sim, sim. Estava um dia... nós fomos em abril, portanto, no final da época regular da NBA. Fomos a Los Angeles, eu e o Rui Pedro Silva, novamente. Estava um calor dos ananases mesmo, estava impossível. E naquele dia, eu acho que íamos passar o dia todo fora do hotel. E então não dava para levar uma camisa sequer. E eu... A única t-shirt que tinha era uma camisola de futebol do Inter, branca. Portanto, equipamento alternativo, era o 4 Zanetti. E eu pensei, pá, vou levar isto, pronto, porque é fresquinho. De facto, do tecido daquela camisola era bom.
E estava... como aparentemente os norte-americanos não estão tão...
vocacionados para o futebol,
para
não é?
Futebol ou para,
sim,
o soccer, não é?
Sim.
Para o futebol americano estão, e de que maneira?
Sim.
Nunca pensou que ia haver, então,
nada,
aqui uma interação.
Sim, e então quando cheguei ao balneário, estava lá o Pão Gasol, o Rui Pedro Silva foi a falar com ele.
Que
foi,
é talvez o atleta espanhol com... Não, não sei, não posso dizer que é o melhor jogador de sempre espanhol, mas se calhar o mais mediático da história.
Sim, ainda agora teve nos Jogos Olímpicos e o impacto imediático foi muito grande.
Até,
né?
Pela forma como conseguiu alicerçar a sua qualidade na NBA. Que é
sim.
Mais...
Sim, qualidade técnica e muito humana. Pareceu-me ser sempre uma pessoa muito correta e muito direita, o que não é muito fácil manter ao longo dos anos, mas o Pau Gasol manteve essa postura. E o Rui Pedro Silva estava, lembro-me perfeitamente, eu estava perto da porta do balneário e estava a olhar em frente e ao fundo estava do Pau Gasol a despir-se completamente enquanto falava com o Rui Silva sobre o Mundial 2010 que iria daí a 2 meses acontecer na África do Sul. Portanto, Espanha, Portugal, que por acaso encontraram-se nos oitavos de final, mas ainda não se vislumbrava isso. Mas está a falar da Espanha e tal, campeão europeu em 2008, e eu estava lá no meio, de repente vejo o Kobe Bryant estava alucinado, tinha-se alucinado no jogo anterior, não me lembro contra quem, mas nós estávamos no pavilhão também, nesse jogo. O Kobe Bryant entrou, estavam muitos jornalistas, aquilo é uma happy hour dentro de todos os balneários da NBA.
Com uma abertura maior do que acontece em Portugal.
Não, com uma abertura, ponto, não
ponto
é? Não é maior, é uma abertura. Aquilo é 45, acho que é assim, 45 minutos antes do jogo. Não, uma hora e meia antes do jogo temos 45 minutos para estar dentro do balneário de uma equipa. Seja ela qual for. Naquele dia fomos aos balneários dos Lakers, o Rui estava com o Pau Gasol e eu vi com o Kobe Bryant e fiquei tipo de olhar para ele e pus o dedo, o indicador no ar, como quem diz, quer fazer uma pergunta. E ele olhou para mim, viu a camisola, fez não, 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 e driblou-me, mas driblou-me com uma pinta, tipo, tchau, passou ao meu lado, e eu fiquei tipo, e agora? Só depois é que eu percebi, porque o Sasha Vujacic, que estava também a despir-se, estava a equipar-se, tu és do Inter, isto em inglês, não é? E eu, pois é, a minha camisola do Inter, e eu sabia que o passado do Kobe era Milão, por culpa do pai, que mas jogou lá, mas o Milan, não é? Tanto que ele era com o Ronaldinho, uma vez até com o Kobe Bryant, uma vez apareceu num treino do Milan, estava lá o Ronaldinho e houve uma grande festa. E eu, pois é, estou à Inter, meu, e agora? E o Vujacic, tu és um fã do Inter? E na altura o Mourinho estava no Inter. E eu, não. E eu, então porquê estás com a camisola do Inter? E eu pensar, e agora em inglês...
Estão a falar do Inter campeão europeu.
Nesse e ainda ano. Não, mas sim, nesse viria a ser, sim. E eu pensar, e agora em inglês vou ter que explicar que sou do Milan, mas que como está calor, a camisola do Zanetti tem que me dar jeito. Bem, isso não fez tilt na cabeça do Vujacic, não é? E depois perguntou-me, pronto, ok, tu és português. Eu não gosto muito da Liga Portuguesa. E eu estava aí a dizer, olha, mas há houve grandes jogadores na Liga Portuguesa, Drulovic e Eldrovic. E depois falei de outros jogadores, Savicevic e ele Savicevic. Estava sempre a retificar com
e os Alvic.
E os Alvic e os Alvic. Estava sempre a retificar-me com a intuação certa. Mas o mais engraçado veio depois. Vimos o jogo e depois descemos. Nós estávamos no terceiro piso e no primeiro piso o elevador baixa, abre as portas. Estou eu de um lado, o Rui Silva do outro, e eu vejo. Uma rapariga do lado de fora do elevador e não entra. Portanto, o elevador abriu as portas, silêncio, fechou as portas e o Rui Pedro Silva tipo olhou para mim: sabes quem era? E eu: não. Era a Sharapova. Porque a Sharapova era a namorada na altura do Vujacic. E eu olhei para ela como se fosse mais uma adepta dos Lakers. Eu não olhei para ela como achar a pobre.
A pobre russa, que é uma das, se pode dizer isso, uma das atletas mais marcantes do ténis
a nível mundial, recente. Claro que é, deste século, sem dúvida. E então, isto é para dizer do quão distraído eu também consigo ser. E o Pedro Silva estava-se a rir e a abanar na cabeça, como quem diz. Teve à nossa frente uma tenista marcante deste século e tu não estavas. Tu estavas a olhar, mas não estavas.
Portanto, no mesmo dia conheceu, ou pelo menos trocou olhares, com o Kobe Bryant e com a Maria Sharapova.
Exatamente, sim. Dois em um. Foi fantástico.
Neste livro, o Rui Miguel de Tovar tem também o cuidado de falar um pouco ou aprofundar a história do futebol. Basta recordar que, ou dizer, para quem não sabe, quem não leu o livro, que foi à procura do sítio onde se marcou o primeiro gol de sempre em campeonatos do mundo, no Uruguai, 1930. Mas também teve curiosidade de ver onde o sítio, ou conhecer o sítio, onde nasceram o Pelé e o Messi, ou pelo menos nasceram para o futebol.
Exatamente.
A dimensão histórica é algo fulcral também para o Rui Miguel Tovar.
Totalmente. Ainda agora estou a ler um livro e trouxe-o comigo, de Miquel Correia, que fala sobre o futebol na sua importância social, política, e é muito importante descobrir as raízes de muitos jogadores ou de muitos factos importantes, né? Estavas... No início pegaste num assunto interessante, que foi o primeiro golo. Eu, quando fui para a Argentina, para a Copa América 2011, a minha ideia não era o Uruguai. Só que, do meu entusiasmo, foi crescendo e às tantas pensei, peraí, o Uruguai é aqui. E eu almoçava todos os dias, ou quase todos os dias, em Puerto Madero, que é tipo as docas em Lisboa, portanto é ali mesmo junto ao rio, e eu via sempre passar um barco, que era o Buquebus. E eu perguntei, já tinha alguma intimidade com todos os empregados do restaurante e com a senhora que me levava à mesa todos os dias, e perguntei o que era. Este é o barco que nos leva da Montevideo. Ei, pá, então isto aqui é tão perto. Então bora lá. E de repente, espera lá, Montevideo é o primeiro mundial. E pronto, e o entusiasmo cresceu, e não sei se foi no dia seguinte ou dois dias depois, lá arranjei bilhete, na boa, não é? Para ir de barco. E depois apanhei um taxista que me levou de facto ao sítio estratégico, onde está lá uma placa a dizer que foi lá o primeiro gol. Já não é um campo de futebol, claro, é uma lavanderia até, se não me engano. E é tudo muito, muito interessante, tal como agora é, por exemplo, o Estádio de Alvalade. O que é agora? Agora é um parque de estacionamento do Campo das Amoreiras. É onde é o Liceu Francês, em Lisboa, portanto, ao pé das Amoreiras. Portanto, onde foi o primeiro grande derby do Campeonato Nacional entre Benfica e Sporting, foi lá. E assistir a esses momentos dá que pensar sobre arranjar uma máquina do tempo, não é? E tentar ver esses momentos esportivos, e não só, políticos, sociais, revoluções. Era o meu maior prazer, era meter-me numa... fazia disso vida na boa. E preferia ir ao passado do que ir ao futuro.
O futuro tem mais curiosidade.
Não, sim, não tenho, sinceramente, não sei se é bom ou mau, mas a verdade é que quando penso nisso, tenho sempre vontade de ir para trás para ver como é que era o Pedro Teu a jogar futebol. Se era mesmo uma máquina ou se não, ou se eram os defesas que eram muito maus e ele era muito bom, ou se os defesas eram bons e duros, imagino que o tivessem sido, e ele de facto era muito melhor que os outros. Ver figuras que nos caíram do esquecimento, ver jogos assim que nos tenham marcado de forma histórica e que nós...
O Mundial facto, 66 está no topo?
Ah, no topo não diria, eu preferia, por exemplo, Jogos Olímpicos 28 em Amsterdão, porque fascina mais aquele futebol que ainda não era tão profissional.
Tão mecânico?
Eu acho que o futebol amador tem mais piada, e peguei no caso do Pedro Teu, porque o Pedro Teu trabalhava no Grêmio das Carnes com o Rogério Pipi, que era um fenómeno do Benfica. E os dois saíam do emprego e iam no mesmo elétrico para os treinos. Depois, no Campo Grande, cada um ia para um sítio.
Hoje seria impensável, embora haja as seleções, mas noutra dinâmica.
Sim, claro.
Assim.
Não, isto era ir no elétrico com os dois, pá, devia ser uma entrevista, um regabof pegado.
Últimos casos é o do Francisco Geraldes, que costumava utilizar o metro para ir aos jogos do Sporting, quando estava lá, agora está no Estoril.
Sim, está no Estoril.
Mas claro que essa dinâmica vai-se perdendo um pouco. Mas, por outro lado, neste livro falamos dessa questão histórica e das sensações que se ganham ao estar em sítios tão marcantes para a história do desporto, neste caso do futebol, mas também há aqui questões relacionadas com a sociedade que o Rui Miguel Tovar aborda. Basta recordar, por exemplo, por altura das confederações no Brasil, o grande burburinho que havia, mais do que isso, acho que burburinho estou a ser um bocado simpático, por causa da Dilma Rousseff, na altura, com pilhagens. O Brasil, lá está, aquela beleza que nós associamos, como o Rui diz no livro, estava um bocado desaparecida.
Ah, estava, sim, sim.
E ainda no Brasil, há uma história engraçada que acontece em Heliópolis, creio que é assim que se designa,
sim,
em que a questão do racismo está muito presente naquele sítio, em que há um jogo de futebol anualmente entre negros e brancos.
E brancos, sim, sim. Essa foi a primeira reportagem, desse evento da Taça das Confederações, parece-me, para o I. Porque eu fui para São Paulo e a minha ideia, de facto, era ir para Heliópolis. Já tinha vivido duas vezes no Brasil, uma em 2002, outra em 2006. Portanto, domino, entre aspas, o medo do turista no Brasil. Percebo que há sempre uma fronteira que não é assim tão ténue, porque temos sempre brasileiros a tomar conta de nós e muito preocupados com o turista. Eu lembro-me de sair do hotel com uma nota de 10 reais, que não é nada, e o senhor, o porteiro lá do hotel: não, você guarda a nota, que isso não pode andar com a nota aí na rua. E eu, ok, guardá-la no bolso. E depois, 10 metros depois, entro no metro, no metropolitano, e vejo pessoas com Discmans e com iPads e tudo moderno, eu pensar, pô, eu com 10 reais iria afetar a vida de alguém. Mas eles viviam muito preocupados com o turismo e o que é que... E com aquilo que nós iríamos dizer cá para fora, não é? Heliópolis, eu sabia que era uma parte do Brasil, uma parte de São Paulo, esquecida, porque é um bairro social, portanto é uma área...
É uma ex-favela.
É uma ex-favela,
que
uma
cresceu
área.
Em termos de dimensão para um bairro social.
Sim. Bem, aquilo é imenso, imenso. Aquilo do que era, as fotografias do que era e o que é agora, é incrível como... Pronto, mas é tudo à escala Brasil, não é? Não é à escala portuguesa, porque é muito diferente. E então não me senti nada, também é verdade que eu não uso relógio, não uso fios nenhums, portanto, se eu andar sempre na desportiva, as pessoas também não reparam em mim, porque sou mais um. E então foi com essa naturalidade que lá fui, não fui com um bloco de notas, não fui com um telemóvel, portanto fui assim, fui ver. E calhou estar de ver um jogo e falar com pessoas, com intervenientes diretos desse jogo. E esses intervenientes são intervenientes que já vêm de muitos anos de bola, portanto, deu para falar com eles. É claro que o sotaque é diferente, eles percebem, mas também acham piada a essa diferença cultural. E, portanto, essa experiência foi muito interessante, mas lá está, foi uma experiência que eu só lá fui a Heliópolis porque tinha lido reportagens sobre isso, eu não tinha conhecimento próprio. Sobre esse evento anual, e portanto quando fui a São Paulo e aterrei, pensei, a minha primeira coisa a fazer, o meu primeiro trabalho vai ser ir lá e ver o que é que posso fazer, e calhou bem, tive sorte, como tive sorte noutras coisas nessa viagem. Aliás, todas as viagens têm sortes e azares. Da parte da sorte dessa viagem da Taça das Confederações, lembro-me que fui ao Instituto Ayrton Senna entrevistar a irmã, Viviane Senna. Mas era uma coisa mais cultural e mais pedagógica, porque o Instituto trabalha com crianças desfavorecidas, portanto o ambiente não é a Fórmula 1 nem é o futebol, não é o desporto. E lembro-me de entrar no edifício, que era um bruto edifício que ocupava de um quarteirão inteiro, e lembro-me de chegar da recepção, perguntar onde é que era o Instituto, e a senhora disse-me, imaginemos, sétimo andar, e depois disse uma coisa que eu não percebi. E eu desculpe, e ela olhou para mim, percebeu que o desculpe não era brasileiro, né, que o brasileiro é o oi, e ela, você quando chegar ao sétimo andar, você vai perceber. Pronto, ok, subi ao sétimo andar, o elevador abre-se, e eu olho para o lado esquerdo, e não vejo nada, vejo uma vitrine com a cidade de São Paulo toda à minha frente, né? Portanto percebi que era o lado direito, e quando olho para o lado direito, vejo um McLaren, um carro McLaren, tipo do Senna, número 27, se não me engano, todo lá. E eu fiquei assim, tipo, parado, e só depois é que me bateu a informação da recepcionista. Você vai perceber qual é que é o lado, não é? Portanto, um é a rua, o outro está o carro. E eu fiquei fascinado e pensei, pá, eu adoro futebol. Já fui domingueiro de Fórmula 1, mas não, acho que nunca vi de forma da guerrida um grande prémio, portanto, mas ali ver aquele carro transportou-me para aqueles anos todos do Senna, do Mansell, do Piquet, do Prost, de outros pilotos, Terry Butsen, portanto, nomes que me vieram à cabeça, o Jean Alesi, e eu fiquei...
Niki Lauda,
mais um pouco antigo. Pai, fiquei a olhar para aquilo e pensar, pô, espetacular, isto é que é futebol, isto é que é futebol, disse eu, pô. Pai, é o carro mesmo ali e tu sentes, parece que sentes...
Mas era um carro que tinha sido utilizado,
sim,
não era uma réplica.
Não era uma réplica, era o carro dele, aliás, era um carro que o Senna ganhou numa aposta ao Ronnie Dennis, da McLaren, se eu ganhar este grande prémio, dás-me o carro. E ele deu o carro e estava ali. E eu fiquei fascinado com aquilo e lá está. Não era futebol, portanto, não é preciso ser futebol, porque as nossas memórias estão ligadas a basquetebol, estão ligadas à Fórmula 1, estão ligadas ao hockey em patins. Há muitos esportes que estão na nossa cabeça porque vimos a televisão, porque amigos nossos competiram, e então temos isso tudo na nossa cabeça.
olhando para estas viagens que retrata no livro e até comparando com outras viagens que não estão neste livro ou que poderão estar num livro próximo, nunca.
Sim, era bom.
Não sabemos. Qual foi a situação mais insólita? Já falou aqui de situações caricatas e bastante engraçadas para quem gosta de desporto. Mas teve alguma situação em que pensou, como é que eu vou sair daqui?
Claro, muitas. Sobretudo em 2012, no europeu, na Ucrânia e na Polónia. Porque percebi desde cedo que não fazia sentido naqueles dois países, que não eram dois países amigos, não eram dois países que tivessem a mesma moeda, não falavam a mesma língua. Não falavam inglês também, portanto os polacos não gostaram de receber o europeu, os ucranianos também não havia uma abordagem para o turista. E lembro-me que quando cheguei a Varsóvia, porque eu fiz Lisboa-Varsóvia, primeiro falhei o voo porque a agência esqueceu-se de me enviar a remarcação do voo, portanto houve uma mudança de voo importante. Não me enviaram, quando cheguei ao aeroporto o voo já tinha acontecido, portanto tive que comprar um novo voo. Cheguei a Varsóvia muito tarde, ao aeroporto de Chopin, cheguei muito, era muito à noite, e o hotel marcado por mim era num sítio, era um descampado, era como se fosse o Tax Park, porque eu na altura trabalhava no Tax Park, no jornal ali, era num sítio em que não havia nada, não havia casas, não era uma aldeia, não era uma vila, era um lugar. Um lugar de empresas. E eu fiquei traumatizado. Portanto, o táxi chegou, não havia luzes à minha volta. E eu, então, mas onde é que eu estou? E o taxista, bom, é aqui, a morada diz aqui. Eu lá saí, tipo com a minha mochila, e percebi que o hotel estava em construção. Portanto, o hotel nem sequer estava construído ainda. Eu entro no hotel e aquilo está tudo de pantanas, tipo, não havia elevadores. Só vi as escadas, vá lá, e o homem estava a dormir. O homem estava a dormir em cima do balcão da recepção. Estava a dormir mesmo. E eu não posso crer.
Estava a dormir literalmente. E não metaforicamente.
Não, exatamente. Estava a dormir e eu, pronto, ele reparou, não sei se, já não me lembro se as portas eram automáticas, se eram aquelas portas com puxador. Ele acordou com o barulho, pronto, apresentou as desculpas por estar a dormir, mas não havia, para ele não havia uma cadeira sequer na recepção, estava mesmo em construção. Eu assisti durante nesse europeu, portanto, porque eu estive lá do início ao fim, eu assisti à mudança do hotel, à construção total do hotel. Tanto que eu na meia final entre Alemanha e Polónia, porque a meia final Portugal-Espanha foi em Donetsk, e eu acho que a Alemanha e Itália. Exatamente, a Alemanha e a Itália foi em Varsóvia. E eu lembro-me, tanto na meia-final, do primeiro jogo para a meia-final, já houve uma grande evolução e o hotel já tinha neon cá em cima, já tinha o nome, já tinha elevador, portanto, eu assisti a essa mudança, porque eu era o único cliente num hotel que era gigante, tinha 300 e tal quartos.
Mas foi recebido no hotel.
Sim, portanto, entrei, ele pôs-me no quarto... Mas eu estava no Hotel Fantasma, numa zona em que não era residencial de todo.
E era o único hóspede?
Único. Mas eu fui o único hóspede até à meia-final. Mesmo sem ter de viver lá todos os dias, porque às vezes eu ia para a Ucrânia ver Portugal e ficava na Ucrânia. Mas as minhas malas estavam lá em Varsóvia, porque eu fiz lá apoio, depois também fiz lá uma amizade com o tal senhor, não é? Pronto, o senhor ficou o meu amigo. Portanto, aí tive medo naquela de pensar, isto é o primeiro dia, e agora? E os próximos 30, como é que serão? Eu estou longe, portanto, eu esqueci mal o hotel, não é? Já paguei. Não posso voltar atrás, porque isto aqui, é na altura do europeu, é 7 cães a 11, portanto, não há cá... É tudo mais caro.
Os preços inflacionam, naturalmente.
Sim, e ninguém vai... E não vou pedir, olha, eu fui enganado e quero o meu dinheiro de volta. Isto nem sequer em polaco, quanto mais em inglês ou em português. E então, foi a primeira decepção. E eu lembro-me de estar muito triste, da tristeza ter de facto baixado em mim.
Sentiu que estava-se a perder o espírito de um campeonato da Europa?
Muito, ainda por cima era o meu primeiro. Fiquei mesmo muito, muito, muito em baixo e lembro-me de ter recuperado a confiança. Tinha levado comigo, a prenda de um amigo meu, o filme Papillon, com o Dustin Hoffman, muito novo, e o Steve McQueen, que ficam presos numa ilha. E eu estava a ver aquele filme e a pensar, epá, afinal não estou assim tão mal. Estou em Varsóvia, estou no meio e não pode...
Coisas que não acontecem por acaso. Às vezes dá essa sensação.
Mesmo, mesmo. E depois na Ucrânia, nesse mesmo europeu, tive uma decepção maior ainda, que foi pagar por um hotel em Lviv, onde Portugal jogou primeiro com a Alemanha, depois com a Dinamarca, ter pagado 5 noites, paguei 500 euros, portanto 100 euros por noite, e aquilo era um cubículo, não era um hotel, era uma, a primeira não era um hotel, era uma casa. Portanto, a informação na internet estava enganadora, como é lógico. Não era um hotel, era uma casa, e eu tinha um quarto sem janelas. Aquilo era um quarto. Era um quarto dos anos 30 para aí. Da cama não tinha, tinha ostrado, mas estava partido. O colchão era uma coisa inarrável. As mantas eram... E eu quis para sair dali, mas não podia, lá está, não podia reaver o dinheiro. Portanto, perdi 500 euros, porque eu não queria ficar lá mais. Fiquei lá uma noite e, porque foi a noite do Portugal 0 em Alemanha 1, e eu fiz tudo para chegar ao hotel o mais tarde possível. Portanto, cheguei para aí às 3 da manhã, dormi 2 horas, pronto, às 5 e meia já era dia, porque era verão, não é? Já era dia, e para mim era tipo, eu tenho que encontrar um hotel, um hotel, na verdadeira acessão da palavra. E aí foi mais uma decepção de perda, porque perdi o dinheiro, isso é uma perda irreversível, e também uma perda sentimental, porque tu pensas, pô, de onde é que eu meti e agora como é que eu vou sair desta, não é? Porque tu estás num país onde não te vão facilitar a vida. Pelo menos para mim. E então passei...
Essa sensação de estar um pouco encurralado. Não, sim, saber a quem recorrer e muito, como recorrer.
Muito, 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 muito. Mas é claro que se tu resolves a situação a bem e encontras um hotel 12 horas depois, tu ficas satisfeito, como quem diz, é pá, prova superada. Parece que houve aqui um desafio e tu superaste. E pronto, já estás num hotel.
É uma forma diferente de encarar a situação, com positivismo.
Ah, sim, isso tem que ser, senão, repara, é o primeiro jogo de Portugal. Sei lá se Portugal vai à final ou não. São mais 20 dias lá, não posso estar negativo, senão vou perder o europeu todo amargurado. Eu não quero isso. E então, desse europeu, houve muitos obstáculos que me tornaram também um viajante ainda mais curioso, porque percebo que há muitas desvantagens numa viagem, mesmo que nos dê prazer, haverá sempre aspectos negativos.
E falando em aspectos negativos, nós estamos a chegar ao final deste programa, estamos a falar com Rui Miguel Tovar, vencedor do Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, com a obra Viagens Sem Bola, que coloca alguma bola no livro, mas... a essência do livro não é essa, é tudo o que se passa à volta. E quando olhamos para o que se passa à volta do futebol, falamos muito, e já se falou ao longo deste programa, do fervor dos adeptos. Uhum. Mas, como é sabido, às vezes esse fervor não é saudável e há registros de violência e outras situações até mais grave. Como jornalista desportivo e olhando também para o clima de guerrilha que existe também em Portugal, de que forma é que analisa essa situação e pergunto de alguma forma se isso também pode fazer perder o gosto que as pessoas, não só o Rui, mas como as pessoas em geral, claro, podem perder esse gosto pelo desporto ou pelo futebol, neste caso.
O gosto pelo futebol, não sei se alguém vai... quando alguém o tem, duvido muito que alguém o perca, não é? Agora, o gosto de ir ao estádio. O gosto de ir ao estádio, sim, porque... notou-se a partir dos anos 90 uma nova vaga no futebol, um futebol mercantil, onde não é permitido a classe baixa, por exemplo, porque os preços dos bilhetes são proibitivos. Mesmo a classe média terá...
Tem que fazer contas à vida.
Portanto, não é fácil... o futebol já não é para todos, como era antes. É claro que antes, como era para todos, também havia muito oliganismo. Isso é verdade, porque toda a gente podia ir ao futebol e então toda a gente implica os rufias, os bons da fita, os maus da fita, os piores ainda. Isso às vezes dava mau resultado e às vezes, infelizmente, era trágico e começou a ser frequente.
Basta pensar no caso do futebol inglês.
Ah, sim, sim, claro, sim. Houve ali uma transformação nos anos 70, 80 com Margaret Thatcher, que foi muito dramática. Mas pronto, depois veio a Premier League, pronto, agarrando no exemplo inglês, a Premier League é um negócio, é uma ideia do Murdoch, que é um visionário, vai lá, é proprietário da Sky, que comprou os direitos televisivos do futebol inglês e geriu o futebol inglês à sua maneira, criando uma Premier League.
Portanto, grelha de jogos.
E uma grelha de jogos. Portanto, quando a Inglaterra se insurge contra a Superliga, dá-me rir, dá-me vontade de rir, porque há 30 anos não foi nada assim. Há 30 anos eles viram isso como uma oportunidade para ganhar dinheiro, para fazer estádios novos, para afastarem a classe baixa, porque os lugares da época, dos estádios que são centros comerciais, e antes não eram, né? O estádio era um sítio que tinha, quanto muito, uma relote e bora lá ver o jogo, não é? Agora não, agora
como
tem...
Como há, por exemplo, em Paços de Ferreira, a Moreira de Cónegos, aqueles exemplos que viu há pouco.
Sim, sim, cá há pouco. Portanto, o futebol perdeu muita magia, não há dúvida, não há dúvida. Também perdeu magia porque a maior parte das equipas já sabe do que as outras jogam e esquece de jogar o que sabe. Portanto, não há o futebol não é uma coisa, já não é um desporto espontâneo. E há muitos jogadores e muitos treinadores que já partem na semana do jogo X ou do jogo Y mais preocupados com o adversário do que com a própria equipa. Isso nota-se durante o jogo. Isso
embora
é
nem sempre digam isso nas conferências de imprensa.
Também, claro, óbvio, sim, sim, óbvio. Isso é muito natural.
Há quase um catenaccio discursivo, por vezes, nesse aspecto.
É verdade, não
ou
tinha pensado nisso.
Em termos
é verdade.
De preparação do jogo.
Sim, 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 sim. Sim,
catenaccio
sim.
Para enquadrar aquela tática do futebol italiano em que as equipas jogavam à defesa e a própria seleção italiana que também
fez
durante alguns anos fez isso. As coisas estão felizmente diferentes nesse aspecto.
Não, mas é muito bem visto essa analogia e acontece muito. Há muito pouco jogo de cintura na conferência de imprensa e agora tivemos até o último Portugal-Sérvia. A maior parte dos intervenientes parece que não falam daquilo que nós vimos. Só o Bernardo Silva é que disse a verdade. E não é a minha verdade, é a verdade que toda a gente viu. Portanto, fizemos um jogo fraco, não dominámos a Sérvia nem durante 5 minutos, e portanto isto é catastrófico e é desolador. Pronto, isto em suma foi o que o Bernardo Silva disse. Mas isto era o que eu devia ter dito, o capitão e o selecionador. O capitão não falou porque só fala para o Instagram, para ele mesmo, não é? E o selecionador não sabe falar assim. Portanto, tem um discurso muito rígido, também um pouco à medida das suas recentes táticas, e portanto parece que não há ali jogo de cintura, parece que não há liberdade. E um jogador pode dizer, o Bernardo Silva pode dizer, pá, joguei mal, jogámos mal, peço desculpa para a semana ou para o próximo jogo que será melhor. E não há essa cultura, e devia haver, porque estar a mentir constantemente aos adeptos do futebol é mau para o futebol e é mau para o espetáculo em si. Portanto, não promove o espetáculo, não puxa por nós, e é isso que eu digo. Os clubes tornaram-se mais mercantis que outra coisa qualquer. Portanto, o que interessa é o investimento, é ganhar dinheiro, é o lucro. E depois, na conferência de imprensa, é isso que tu disseste, o cantenaccio é que a culpa nunca é nossa, que a culpa é sempre do ar, do vento, portanto, das condições atmosféricas,
ou do árbitro.
Portanto, nunca há uma boa onda. E nesse aspecto, voltando à seleção, que falta faz o Ricardo Quaresma. Porque esse, de facto, nas conferências de imprensa, era um prato, porque ele divertia-se e divertia-nos. E isso, no fundo, é o que nós queremos. Nós jornalistas não vamos para a conferência de imprensa para descobrir os podres do futebol. Nós queremos saber...
Também há quem faça isso. Mas
eu percebo isso.
A maior parte das pessoas
não tem
esse objetivo.
Mas a maior parte quer é divertir-se, né? quer saber de um bocadinho do que é que se passou no balneário, o que é que houve, o que é que não houve. Pronto, transmitir sensações,
perceber
sentimentos.
Perceber melhor o que levou a um determinado resultado.
Claro.
Rui Miguel Tovar, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Tivemos connosco o jornalista e comentador desportivo que venceu com a obra Viagens Sem Bola, a mais recente edição do Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores. Rui Miguel Tovar, mais uma vez, muito obrigado. Nós regressamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.